Não, tudo bem. Ora, vamos então recomeçar, precisamente com este debate. Queria informar a sala de que deram entrada na mesa e estão neste momento encerradas as inscrições, 15 inscrições para usar da palavra no debate. Tal como também informei no início da nossa conferência, existem 3 intervenções iniciais destas 15 que têm a ver com grupos, entre aspas, de comunicação social, regional e local, que a Comissão entendeu solicitar que fizessem ou que interviessem neste debate alargado durante o máximo de 5 minutos para pôr a sua perspectiva como grupo. Queria, desde já, também informar o seguinte. O grupo Santiago de Guimarães, que esteve previsto fazer-se representar pela doutora Elizabeth Pinto, infelizmente também está com uma gripe muito forte e não pôde deslocar-se e, portanto, fomos informados de que não poderá fazer-se representar. Como, entretanto, o primeiro inscrito dentro dos intervenientes que apresentaram o seu boletim de inscrição, o primeiro inscrito a seguir aos grupos é o Diário de Notícias da Madeira, do Sr. Ricardo Miguel Oliveira. Eu diria que não vem grande mal ao mundo se nós preenchermos os 5 minutos deste grupo Santiago com esse grupo que veio da Madeira. No fundo, a diferença é 1 minuto. Cada interveniente vai ter 4 minutos, estes 3 grupos irão ter 5 minutos. Portanto, há aqui um pequeno diferencial, digamos, não há grande problema por isso. Quero dizer que, da parte daquele grupo de órgãos de comunicação social, que inclui o Diário de Aveiro, muitas vezes nós chamamos como o grupo Calha Lucas, da família Calha Lucas, mas delegou no Dr. Galeano Pinheiro, portanto, que é o Presidente da Associação de Imprensa Diária, delegou, portanto, os seus 5 minutos. Depois teremos, pelo Diário do Sul, teremos então o representante da família Pissarra. Eu penso que é José Pissarra, não é verdade? Paulo Pissarra, peço desculpa, estou sempre a confundi-lo com o seu irmão. Paulo Pissarra. Muito bem. Portanto, vamos então, isto provavelmente, se não houver grande derrapagem, dará cerca de 60, vamos ver, 1 hora e 10 para estas intervenções. Eu, depois destas intervenções, iria dar a palavra a cada um dos 7 oradores que intervieram nos 2 painéis, dar-lhes-ia 3 minutos cada um. Não posso dar muito mais, porque senão estamos a repetir outra vez a intervenção e há limites temporais para acabarmos a conferência, até porque há pessoas que têm comboios para apanhar e têm autocarros, etc. E, portanto, 3 minutos a cada um dos oradores.
Os estrangeiros vão dar o prémio à Joana Vasconcelos às 6:30.
E eu sugeria que não procurassem responder a tudo, porque não há tempo para isso. 3 minutos não dá. Eu solicitaria a cada um dos oradores que selecionasse uma questão que achasse mais pertinente e que ainda não tivesse sido respondida por qualquer um dos outros oradores, no sentido de aproveitar os 3 minutos e focalizar nessa questão. Bem, portanto, sem mais delongas, desde já dou a palavra ao Dr. Galeano Pinheiro, da Associação de Imprensa Diária, que fala em nome, portanto, do grupo do Diário de Aveiro. Portanto, como veem, temos o cronómetro, portanto, é possível controlarem, autocontrolarem o vosso tempo. Portanto, Dr. Galeano Pinheiro tem 5 minutos.
Muito boa tarde. Queria dizer algumas palavras acerca da imprensa regional diária. A imprensa regional não poderá ser apreciada da mesma forma na sua globalidade, dado existirem duas vertentes importantes e diferentes na sua vocação e no seu desenvolvimento prático. Falamos dos diários e dos restantes órgãos de comunicação social regional com periodicidade diferente, semanários, quinzenários, mensários, e que já tiveram nesta conferência o seu espaço de apreciação. Não será fácil entender os problemas que a imprensa diária regional enfrenta sem se conhecerem as suas particularidades, os meios e as exigências necessárias para a sua execução. Como representante da Associação da Imprensa Diária, na qual estão inseridos diários regionais de diferentes pontos do país, cumpro-lhes dizer, embora rapidamente, algumas palavras sobre a singularidade dos diários regionais no contexto da imprensa regional portuguesa, ambicionando que fiquem a perceber as especificidades e as dificuldades que os diários regionais enfrentam. Com efeito, pelo facto dos associados da AID serem diários regionais, todos os dias os acontecimentos locais e regionais têm de ser, pelos jornalistas e pelos repórteres fotográficos, analisados, tratados com detalhe e proximidade, para publicação no jornal do dia seguinte, o que os obriga naturalmente a terem redações dimensionadas à escala das exigências dos leitores, com delegações em várias cidades, bem como rede de informadores, correspondentes e agências noticiosas que estão 24 horas ao serviço dos diários regionais, para que possam garantir um jornalismo noticioso de grande proximidade, utilizando modernos e onerosos meios informáticos. É óbvio que os diários regionais têm de ser impressos à noite, para veicular as notícias logo às primeiras horas do dia. Devido à sua localização geográfica e por não terem janela de impressão nas centrais gráficas de Lisboa e Porto, que a essa hora estão a imprimir os diários de expansão nacional, os diários regionais têm de ter as suas próprias rotativas, o que lhes acarreta consideráveis custos de produção na ordem de vários milhões de euros. Um outro fator prende-se com a distribuição de jornais, tendo em atenção que grande parte da circulação dos diários regionais é destinada a assinantes. Relativamente a estes leitores, para que possam ter diariamente acesso ao jornal logo pelas 7 horas da manhã, antes de saírem de casa para as suas ocupações profissionais, isto é uma condição imprescindível para que as notícias que os diários regionais transmitam não percam a atualidade, têm estes jornais de dispor obrigatoriamente de um serviço de distribuidores porta a porta com elevados custos. Ou seja, os diários regionais, que são os associados da AID, Associação da Imprensa Diária, carecem de gráficas e distribuição próprias, o que implica uma organização empresarial diferente e uma estrutura de custos muito pesada, exigindo-se uma gestão extremamente cuidada e adequada à economia muito frágil que estamos a viver. Cada vez mais o homem de Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Viseu tem as mesmas preocupações que o homem de Lisboa e do Porto. Isto leva a que os modernos diários regionais deixem de ser exclusivamente jornais de determinada região para serem também diários para aquelas regiões. Esta filosofia leva à melhor profissionalização e acentuado aumento de meios. Tudo o que pretendemos, as nossas expectativas inserem-se no apoio à leitura, particularmente em áreas que tivemos a oportunidade de transmitir. Transmitimos-las recentemente ao Sr. Secretário de Estado, Dr. Barreiras Duarte, que teve a bondade de as entender, nomeadamente, correta aplicação da distribuição da publicidade do Estado na imprensa diária regional, diminuição do número de exemplares diários de tiragem exigidos para ter acesso aos apoios, passando de 5 mil para 3 mil exemplares. Sabendo-se que a tiragem média dos 5 diários de expansão nacional no primeiro semestre de 2012 foi de 73.328 exemplares, para 9.431.197 cidadãos eleitores em todo o país. Sabendo-se ainda que a massa de leitores dos diários regionais se esgota na área do seu distrito, não parece ser razoável que o Decreto 98/2007, de 2 de abril, exija a cada um desses diários regionais uma tiragem média diária de 5 mil exemplares a que nos referimos atrás. Aliás, 3 mil exemplares de tiragem é o que o referido decreto-lei exige para a restante imprensa regional, esquecendo os elevados encargos dos diários regionais que foram descritos. No pressuposto de que um jornal, para ser independente, tem de se bastar a si próprio e não estar dependente de qualquer grupo político ou económico para manter a sua sustentabilidade, tendo em conta a cobertura noticiosa, a dimensão dos meios profissionais, técnicos e humanos necessários e indispensáveis à elaboração dos diários regionais e conhecendo-se a dificuldade de acesso à publicidade nacional e regional, a continuidade da existência dos diários regionais é cada vez mais posta em causa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Foi um bom complemento dos assuntos abordados aqui nos dois painéis. Vamos agora passar ao Diário do Sul. Vamos a falar de Évora, Dr. Paulo Pissarra. Dr. Paulo Pissarra tinha um PowerPoint preparado.
Muito obrigado. Não vou prescindir do meu PowerPoint.
Prescindiu.
Porque também não era nada de muito interessante.
Eu aprecio-me quase submeter aqui uma moção, de reprovação ao arquiteto que fez uma coisa...
É verdade, vamos fazer isso, mas vou-lhe deixar o PowerPoint para o meu amigo, depois colocar na rede e agradecer ao Sr. Presidente. Para já, em primeiro lugar, também agradecer o seu convite que nos fez ao nosso grupo, e aqui sinteticamente dizer-vos o que é que nós somos. Penso que é importante dizer... porque o meu amigo Galeano explicou agora aqui uma importância muito grande, que é a diferença entre os jornais regionais diários e os jornais regionais. Portanto, nós somos diários também, estamos todos os dias na banca, tiramos 6 mil exemplares auditados pela Associação de Imprensa, pelo de Controlo de Imprensa. O nosso grupo está em várias plataformas, nomeadamente na plataforma rádio, plataforma papel, plataforma televisão, na Web TV e no MEU, e à procura de sinal aberto, mas também nas redes sociais. Pronto, isto para dizer que nós olhamos a comunicação social regional como um todo e olhamos-la de uma forma aberta. E atreveria-me aqui a dizer que já foi aqui referido por todos os intervenientes, mais que uma vez, quais são efetivamente os problemas que a imprensa regional tem. Mas também me atreveria a dizer que o nosso amigo Carlos Magno referiu aqui uma palavra importantíssima: rede. Rede é talvez seja a palavra mais importante que nós deveríamos reter desta conversa. Nós, o nosso grupo, trabalha em rede. Nós trabalhamos com vários meios de comunicação. Nós trabalhamos com meios de comunicação da Extremadura espanhola. Como o mercado teve a quebra, que há pouco o João Palmeiro referiu, de 50%, que efetivamente em casos concretos chega a atingir 90%, quer nas rádios, quer nos jornais, de quebra real de publicidade, nós tivemos que ir procurar outras soluções. E fomos à procura, inclusive, para a Extremadura espanhola, onde fomos buscar 20% do nosso mercado. E convido-vos, a todos, que quando nos queiram visitar, para nós vos explicarmos como é que isto se faz. Porque é importante nós encontrarmos soluções. É importante, se o mercado aqui não nos recebe, se a publicidade do Estado nos é sonegada há muitos anos, quer para os jornais, quer para as rádios, como referiu muito bem o professor Paulo Faustino, e vou citar o exemplo, que a nossa rádio recebeu em 10 anos, pela mão da Associação de Radiodifusão, 250 euros de publicidade institucional em 10 anos, não seria possível sobreviver. Portanto, a publicidade institucional foi-nos sonegada a todos, por caminhos que todos nós sabemos, porque as agências não querem receber percentagens inferiores quando podem transferir essa publicidade para os jornais nacionais e receberem muito mais dinheiro, porque as empresas de relações públicas substituíram-se às empresas de publicidade, e, incluindo na publicidade institucional, logicamente as câmaras municipais, construíram os seus boletins, construíram os seus próprios jornais. Neste momento está a ser discutida em Beja a disputa entre os dois principais partidos da região, a CDU e o PS. Quem é que vai ficar com o Diário do Alentejo? Uma ilegalidade igual ao Jornal da Madeira, que será falado seguramente aqui seguidamente pelo meu colega, igual um jornal na mão das câmaras municipais. Mas como é que isto é possível? Onde é que está a isenção? Senhor Presidente do sindicato, onde está esta isenção? É preciso denunciar isto. É preciso dizer que não podemos continuar a pactuar com isto. Nós, o nosso grupo tem feito visitas aos grupos parlamentares, temos explicado quais são, na nossa ótica, os problemas da imprensa regional. Um deles é efetivamente este, mas também há outros que poderiam ser resolvidos. Nomeadamente, ainda aqui não foi falado, a questão das gráficas. As gráficas, que é o nosso caso, e o caso de muitos colegas nossos que aqui estão, que têm quase que obrigatoriamente de ter gráfica própria, poderíamos muito bem resolver o problema das gráficas, que estão quase todas falidas, mesmo as que imprimem os jornais nacionais, ou pelo menos com muitas dificuldades, poderíamos resolver esse problema se o Estado quisesse, e seria fácil, fazer como fez à banca. Criava-lhe uma linha de apoio em que o Estado garantia a continuidade destas empresas, porque elas são empregadoras. Voltando atrás à publicidade de Estado, eu diria que se ela fosse distribuída pelas comissões de coordenação das regiões, seria muito mais isento. E eu não teria de estar aqui a dizer ao meu presidente da Associação de Imprensa que só recebi 250 euros, porque eu reclamava e fazia uma reclamação por escrito à CCDR para dizer que eu não tinha sido contemplado com a publicidade de Estado. Porque depois ela esconde-se. A publicidade de Estado esconde-se. Esconde-se na Santa Casa da Misericórdia, porque se vai lá perguntar e depois dizem que não é bem publicidade de Estado, que é uma outra publicidade qualquer, esconde-se as campanhas que existem. Mas como estou já a ultrapassar o meu tempo, diria só duas coisas. Primeiro, estão aqui muitos alunos da universidade. Atenção, é o vosso futuro que estão a falar. Não deixem que vocês façam parte dos 90 mil jovens que tiveram que emigrar. A imprensa regional, se for ressarcida por via da publicidade que o Estado lhe tem que pagar, tem emprego para vocês. Não se deixem enganar. Digam que esta luta também é para o vosso futuro. Aos meus colegas que estão aqui, muitos jornais, a maior parte deles, muito mais velhos do que nós. Nós já temos 57 anos de jornalismo. Quero-vos dizer o seguinte, muitos parabéns por aguentarem uma situação como esta, mas quero-vos dizer que esta luta também é vossa. A publicidade do Estado tem que ser devolvida aos jornais. E só assim poderemos ter uma imprensa livre e uma imprensa verdadeiramente democrática. Muito obrigado.
Muito obrigado. Nós. E chamo agora Ricardo Miguel Oliveira, do Diário Notícias da Madeira. Tem também 5 minutos para usar da palavra.
Olá, boa tarde. Obrigado pela gentileza de me deixarem falar um pouco mais e com sotaque. É bom, não é? Tem razão o Sr. Presidente da ERC. A paciência tem limites, sobretudo quando não há continuidade territorial na observância das leis, nomeadamente da lei fundamental, agora muito na moda, e na igualdade nos apoios. Na Madeira faz-se jornalismo, pelo menos na nossa empresa, jornalismo com gosto. Porquê? Porque lutamos todos os dias pela verdade, de forma transparente, apesar de, do outro lado da rua, termos concorrência selvagem patrocinada por um governo que espatifa 11 mil euros por dia num jornal onde faz propaganda e que depois ainda tem a distinta lata de o distribuir de borla para dar cabo do pluralismo. É este o cenário. Este governo viola tudo o que ele é em Portugal, põe em causa de forma grave o pluralismo que diz patrocinar, pratica e incita à prática de dumping, distorce a concorrência e nada lhe acontece. Nem o Presidente da República, alertado por pai, umas 100 entidades, inclusive a Associação Mundial de Jornais, diz o que quer que seja. A solução é simples. Nós não queremos fechar quem quer que seja, nem o nosso concorrente do outro lado da rua. A solução é ou cessam estes suprimentos, que já foram subsídios, que depois têm outros nomes, ou há distribuição equitativa dos apoios, que, aliás, existem noutras circunstâncias. As rádios, talvez porque 6 delas são de Jaime Ramos, têm contratos de programa com o governo. Porquê é que na imprensa escrita não há a mesma lógica? Continuando. Vamos e tentamos resistir contra todos os boicotes à liberdade de informação, como são conhecidas as ameaças de expropriação, o corte de assinaturas, as ordens públicas para o corte de publicidade por parte de empresários e as patifarias medonhas sem paralelo no mundo civilizado. Faz por estes dias de abril 3 anos que Pedro Passos Coelho, candidato a primeiro-ministro, declarou: o Estado não deve estar nos negócios da comunicação social, porque se estiver, coloca-se na posição de árbitro e jogador ao mesmo tempo. E ninguém acredita que um árbitro, que seja jogador e árbitro ao mesmo tempo, seja justo e imparcial. 3 anos depois, como sabem, na Madeira, o Estado não é só árbitro e jogador, como tudo faz para jogar sozinho. Custa o que custar, não em nome do pluralismo da informação, mas da propaganda, da ideologia, do jardinismo, do ódio, da arruaça e do clientelismo. Este Governo Regional, para que tenham a noção da gravidade do assunto, esbanjou 51 milhões de euros no Jornal da Madeira nos últimos 20 anos. Em 2008, não satisfeito, triplicou a tiragem do jornal para 15 mil exemplares, número próximo do diário, e passou a oferecê-lo. Há dias em que é dado em mão com 18 fotografias do grande líder, ou também a grande fraude. Notícias não assinadas, feitas nas manhãs trabalhosas da Quinta Vigia, que tudo vigia, tal como cartuns ofensivos de muito mau gosto, inclusive para deputados da Assembleia da República, inclusive para gente do PSD, artigos de opinião, de ataque a tudo e todos que não agrada ao chefe. Termino dizendo que importa lembrar que alguns dos senhores e senhoras, das senhoras e senhores, se arriscam a ficar para a história como cúmplices do crime organizado, do banditismo sem escrúpulos e da violação da Constituição. Onde está o ministro que tinha nas mãos soluções para o sector? Onde está o pacote legislativo com mais de 20 diplomas para acabar com o exotismo deste sector? Onde está a consequência da decisão da ERC de adequar estatutos editoriais à prática jornalística claramente desfasada dos compromissos com os leitores? Onde está a vergonha na cara num país que, por um lado, asfixia quem produz, mas, por outro, não tem mão naqueles que desterram 5 milhões por ano em propaganda de um homem só, em campanha partidária, em manipulação da opinião pública? Qualquer que seja a desculpa, qualquer que seja a decisão, temo que venha tarde demais. A administração da EDN cansou-se de lutar e lutou até à exaustão. Restamos nós, os jornalistas, os trabalhadores, que fizeram sacrifícios inimagináveis. Prescindiram o ano passado, faço agora um ano, de 10% do salário para que ninguém fosse despedido. Os madeirenses protestaram, até há uma petição pública lançada não para acabar com o Jornal da Madeira, mas para que o Governo se afaste deste apoio. Tudo continua exatamente igual e daqui não saímos e tememos que o Estado, que tem um conselheiro que ataca um empresário por ser inglês...
Peço, termine, por favor.
Já termino, Sr. Presidente. Que ofende jornalistas e que boicote não seja, de facto, uma pessoa de bem. Que espécie de Estado é este que tem um enxovalho público, os gritos dos que nada dizem e as ameaças constantes? Imploro, por isso, em nome da democracia, que se empenhem nesta nossa, que julgo ser também a vossa causa.
E agora continuamos. Dou a palavra à senhora deputada Carla Rodrigues. Tem 4 minutos, por favor.
Obrigada, Sr. Pronto, dada a proximidade, aproveito
fazer,
então.
Daí já.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar todos que estão presentes hoje nesta conferência. Cumprimento em especial e em primeiro lugar o Sr. Presidente da 12ª Comissão, o Sr. Deputado Mendes Bota, por ter sido o principal promotor e o rosto desta iniciativa, que está bem patente no número de participantes e no interesse do debate, que era de facto um atual e premente que se falasse e que se trouxesse à Assembleia da República a discussão deste tema da comunicação social regional e local. Cumprimento também os painéis de convidados e as intervenções e os intervenientes que tomaram da palavra, felicitando-os pela excelência dos vossos contributos e pela riqueza dos seus conteúdos. Quando nós decidimos por estes convidados e não outros, tivemos a pretensão de que estivessem aqui patentes e espelhados os diversos setores, as diversas perspectivas da comunicação social regional e local, as rádios, a imprensa escrita, e também tínhamos a perspectiva que estivesse aqui presente um pouquinho também a perspectiva do papel do jornalista nos órgãos de comunicação social locais e regionais. Eu lamento que, de facto, o Sr. Presidente do Sindicato dos Jornalistas tenha optado por trazer outros temas, com certeza importantíssimos e relevantíssimos, mas que seriam, obviamente, objeto de outro fórum, e nós não tivéssemos tido aqui tanto esta perspectiva daquilo que são as dificuldades dos jornalistas na comunicação social regional e local, e portanto não sei se estão aqui jornalistas e se nos puderem dar também o vosso contributo, o Grupo Parlamentar do PSD agradecia. E cumprimentar, e a minha intervenção é mais no sentido de cumprimentar de facto as pessoas que se deslocaram a esta Assembleia hoje, principalmente os convidados, aqueles que representam os órgãos de comunicação social regionais e locais, cumprimentá-los por se terem deslocado aqui, pela importância que deram a este debate, mas principalmente cumprimentá-los e felicitá-los pelo trabalho que desempenham todos os dias, com todas as dificuldades que nós conhecemos e que foram aqui amplamente debatidas, e que, não obstante essas dificuldades, trabalham abnegadamente em prol do seu objetivo, em prol desta proximidade, em prol da promoção, da coesão territorial, do desenvolvimento do território, da cultura, da língua, etc. Portanto, felicitá-los e dizer-vos que o vosso trabalho é apreciado e muito por este grupo parlamentar, por esta Assembleia da República, e agradeço-vos também por isso. Dizer, Sr. Presidente, muito brevemente, não vou usar o tempo todo, porque mais do que falar, os grupos parlamentares pretendem ouvir, e pretendem ouvir os vossos contributos. Dizer apenas que não entendemos que este assunto é por demais importante, por demais vital, no quadro da discussão da situação da comunicação social em Portugal, para que possa ser politizado. E, portanto, não é esse o nosso entendimento. Entendemos que neste aspecto, muito em concreto, são muito mais as questões que nos unem do que aquelas que nos separam. E, portanto, rejeitamos qualquer tipo de politização e dizemos apenas que esta Assembleia da República, todos os grupos parlamentares, e falo em especial do meu, o Grupo Parlamentar do PSD, está muito atento a estas dificuldades, tem pugnado em diversas ocasiões, junto do Governo também e no âmbito das suas competências, pela defesa dos direitos dos órgãos de comunicação social regional e local. Já falamos, foi amplamente aqui falado, da lei que atribui a publicidade do Estado aos órgãos de comunicação social regional e local. Esse tem sido um cavalo de batalha deste grupo parlamentar, temos pugnado pelo cumprimento dessa lei, temos feito aquilo que está ao nosso alcance para o cumprimento dessa lei e para que efetivamente haja apoio e haja mais atenção dos poderes públicos e do poder político para com estes órgãos de comunicação social regional. Por isso, a única coisa que eu vos posso trazer é, de facto, a nossa disponibilidade total para os vossos problemas, para ouvir os vossos problemas, que já são amplamente conhecidos, mas por tentar traduzir em políticas públicas aquilo que são as vossas necessidades. E, portanto, é mais esta disponibilidade total e a nossa e a certeza de que, efetivamente, por parte do Grupo Parlamentar do PSD, têm a total compreensão e apoio para as vossas demandas. E sem mais delongas, Sr. Presidente, felicitando todos e agradecendo por esta vossa participação que a todos enriqueceu e dignificou a Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Rodrigues. Chamo agora Francisco Alves Rito, do Diário da Região de Setúbal. Não, isto é um debate. E depois vocês vão ter 3 minutos.
Sr. Presidente, boa tarde a todos os colegas da assistência e aos ilustres oradores. Eu não vou perder muito tempo com os cumprimentos, tendo em conta que os 4 minutos já são demasiado curtos para o tanto que há a dizer, mas não queria deixar de trazer aqui, mais do que outra coisa qualquer, o testemunho de um caso específico, o nosso, do Diário da Região, do Distrito de Setúbal, que é, julgo eu, o mais jovem diário do país, diário regional. Tem 2 anos, faz 2 anos agora no próximo mês, e resultou da fusão de 7 títulos locais de distribuição gratuita, alguns com 15 anos, que existiam no Distrito de Setúbal. Portanto, é um caso específico, um fenómeno, penso eu, que não tem paralelo no resto do país e que corporiza aquilo que acho que seria uma tendência imposta pelo mercado e pela necessidade na comunicação social local e regional, que é a concentração de alguns títulos como forma de se ganhar dimensão e massa crítica suficiente para atingir determinados resultados, nomeadamente ao nível da sustentabilidade. E apresentado assim muito basicamente o nosso exemplo, queria focar-me um pouco mais agora naquele que é o tema desta conferência e pedir antecipadamente desculpa ao Sr. Presidente da Comissão para aproveitar uma metáfora que costuma usar-se quando a aparência nos esconde a realidade, que o rei vai nu, neste caso não é o rei que vai nu, mas é a assistência que vai nua. Permitam-me que diga, estimados companheiros desta atividade, que eu parece-me que nós estamos aqui numa conferência, que isto é de um setor absolutamente miserável, permitam uma expressão. Já tivemos aqui brilhantes intervenções de pessoas em diversas áreas, umas mais supérfluas, mas outras muito assertivas, e aquilo que disse o nosso colega da área da radiodifusão, neste caso das rádios de inspiração cristã, ilustra na perfeição a situação da generalidade, e estão aqui representadas a maioria, penso eu, das empresas do setor, e se assim não for, com certeza terão a oportunidade de contradizer, a esmagadora maioria das empresas do setor estão na falência técnica, pura e simplesmente. A nossa guerra é sobreviver mais uma semana, é sobreviver mais um mês. E, portanto, é bom que o poder político tenha noção disto e que nos concentremos nesta questão de forma séria. O tema da conferência era o papel dos meios de comunicação social, locais, regionais e os desafios atuais e futuros. O desafio atual, de uma forma muito simples, é a sobrevivência. Apenas isso. Essa é a nossa grande meta do dia-a-dia e que implica sacrifícios que me vou agora, obviamente, abster por falta de tempo de estar a explicar. Os desafios futuros serão a sustentabilidade, conseguida a sobrevivência, e esse depois reveste-se de muitas dimensões, diversos domínios, há aqui muita coisa que tem que ser analisada, como é que vamos lidar com o decorrer do desenvolvimento tecnológico, como é que nos vamos adaptar, essas coisas todas são todas muito engraçadas, mas vamos bater naquilo que é o essencial, que é a sustentabilidade económica, partindo de um pressuposto que é este: a comunicação social local e regional é de natureza privada. E, portanto, ou somos sustentáveis economicamente ou não somos sustentáveis economicamente. porque o pouco que nós esperávamos de contributo para essa sustentabilidade do lado público, já vimos que pouco ou nada nos adianta. E isto, entrando agora um pouco no lado das políticas públicas, também tem que ser dito aqui claramente. O que nós temos visto do lado do poder político, não da atual maioria, mas de uma forma geral de todas as maiorias, desde que existe poder político-democrático, ou que estamos num Estado de Direito Democrático, o que nós temos visto são lágrimas de crocodilo, palmadinhas nas costas, levamos daqui mais uma quantidade das duas coisas hoje, mas pouco mais do que isso. A política de distribuição da publicidade institucional ou não existe ou simplesmente não é cumprida. A publicidade obrigatória não atribui à comunicação social local e regional a devida importância e, em diversos outros domínios, a coisa é basicamente dentro da mesma linha. Eu queria só, para entrar aqui numa especificidade, num ponto ou outro muito específico, mas que não queria deixar que ficasse registado para as associações do setor e também para alguns colegas e para o poder público, dar testemunho de que o problema que existe na Madeira quanto à regulação ou à convivência entre meios públicos e meios privados acontece muito também ao nível municipal com o atual quadro que ainda temos de publicação dos boletins municipais. Existem muitos clones de Alberto João Jardim ou daquela situação que existe na Madeira. Aqui em câmaras na margem sul do Tejo temos uma câmara municipal que tem um boletim municipal com 50 mil exemplares de distribuição gratuita.
Eu peço que termine, já terminou o seu tempo mais, há muito.
Então só dois tópicos e sem estar a avisar sobre eles, só para colocá-los. Há um problema também para responder àquilo que disse o Sr. Presidente da Entidade Reguladora, Carlos Magno, não há jornais nas áreas de serviço. O nosso jornal é distribuição nas bancas. Imagino que uma boa parte dos editores nem lhes passe pela cabeça o drama que é conseguir que alguma distribuidora distribua os jornais nas áreas de serviço e nas bombas de gasolina e nos pontos de venda, nas bancas, portanto, porque existe uma situação de monopólio para a qual ninguém nos defende, nem a entidade da concorrência. Existe a VASP que distribui jornais, depois existe a lojista que se distribui, se eu for amigo do Presidente do Conselho de Administração, como é o caso, por especial favor, e ponto final. E sobre a questão, ainda para finalizar, no debate das autarquias, o Sr. Presidente da Entidade Reguladora receia que não exista debate autárquico nas próximas eleições. Eu concordo inteiramente consigo. Eu até receio é que, em alguns casos, no nosso plano, no nosso sistema atual, no que diz respeito ao poder local, temos até um déficit democrático, e isso passa muito pelo papel da comunicação social, mas, como disse desde o início, infelizmente o tempo é pouco, não dá para aprofundar.
Muito obrigado, Sr. Rito. Muito obrigado. Muito obrigado. E agora dou a palavra ao Sr. Deputado Jacinto Serrão. Está. Pode, se houver microfone, não tem problema. Tem 4 minutos.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que também represento nesta reunião, e faço parte desta comissão com muito gosto e dos trabalhos que ela realiza, quero saudar a presença de todos os presentes. E este é um debate pertinente pelas diversas intervenções que foram aqui produzidas, e que merece, de facto, uma revelação muito mais acutilhante por parte do poder político, poder executivo, relativamente a um conjunto de problemas, quer da execuibilidade das próprias leis, quer na melhoria da própria legislação e também de políticas que incentivem este setor que bem está precisado, como todos nós podemos verificar nestas intervenções. Nós estamos a falar aqui de temas muito pertinentes e ouvimos aqui muitos intervenientes falarem de problemas diretamente relacionados com o setor. Estamos aqui agora, neste momento, com a mesa, ou seja, o painel sobre o poder público e regulação. O setor regulador dos órgãos de comunicação social, e já foram aqui levantados alguns problemas relativamente às falhas da regulação, ou melhor, às falhas que têm a ver com as consequências das deliberações dos setores reguladores, nomeadamente à ERC e à Autoridade da Concorrência, relativamente à comunicação social. praticamente todos os intervenientes, logo a seguir as intervenções da mesa, falaram do Jornal da Madeira. E o senhor presidente da ERC, Dr. Carlos Magno, falou ainda há pouco de que o país não tem regiões, certamente estava-se a referir às regiões do continente, no território continental, mas temos, de facto, duas regiões, as regiões autónomas da Madeira e dos Açores, que fazem parte integrante do território nacional. O Estado é constituído pelo continente e pelas duas regiões autónomas. E as leis que se prendem com a aplicação da comunicação social, a lei da rádio, a lei da imprensa, e os princípios da Constituição da República relativamente a esta matéria não estão regionalizados. Aplicam-se integralmente, e tal como a lei prevê, também nas regiões autónomas. E a questão que eu gostaria de colocar tem a ver exatamente com a observância por parte dos princípios que estão na lei e da Constituição da República relativamente aos órgãos de comunicação social que estão a prevaricar, às consequências das deliberações dos órgãos da entidade reguladora da comunicação social e em relação ao caso do Jornal da Madeira, que é um caso paradigmático, digamos que não é um caso igual a todos os outros, é um caso paradigmático, tal como foi aqui exposto pelo Sr. Diretor do Diário de Notícias. Nós temos N debates quase infindáveis aqui na Assembleia da República, com as entidades reguladoras, com a entidade reguladora da comunicação social, com a autoridade da concorrência. Os problemas estão identificados e são claramente identificados por estas reguladoras como violadores da lei da imprensa e da concorrência, mas o que verificamos é as entidades reguladoras, ora a ERC empurra para a autoridade da concorrência, a autoridade da concorrência empurra para a União Europeia dizendo que isto são auxílios de Estado, a União Europeia responde dizendo não, isto é um problema da entidade reguladora da comunicação social e da autoridade da concorrência, em que é que ficamos, de facto? Porque nós temos, de facto, entidades reguladoras e as decisões das entidades reguladoras têm e devem ser consequentes se nós queremos, de facto, ser um Estado de bem em que a lei seja aplicada com igual rigor em todo o território nacional. O Sr. Presidente da ERC disse ainda há pouco sobre aquilo que gostava de ver em relação ao país, gostava de ver um país assim, assim, e eu também concordo plenamente com todas as observações que fez. Mas eu gostava de ver um país onde a lei, nomeadamente esta lei que se aplica em todo o território nacional, fosse aplicada em todo o território, em que não houvesse, de facto, discriminação, um offshore legislativo, um offshore político ou legal em relação às regiões autónomas, nomeadamente as questões que se prendem com a Madeira. Isso é uma questão importante e gostaria de também que o painel, nomeadamente o da regulação, comentasse esta situação. Também o senhor Presidente da ERC disse que a comunicação social, se quiser pautar por maior rigor e credibilidade, deve pautar o seu exercício por profissionais, profissionalismo, rigor, seriedade. Concordo. E não em função de projetos pessoais e projetos políticos. A pergunta que lhe coloco, Sr. Presidente, é se de facto o caso do Jornal da Madeira não é um caso paradigmático de um projeto pessoal e político. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jacinto Serrão. Dou agora a palavra para Maria Aliette Cotovil, do jornal Litoral Alentejano.
Extremamente bem aplicado. E digo porquê. Eu sou uma pessoa antiga que já atravessou uma série de gerações, já são algumas, e que vim de países diferentes, mas que falavam língua portuguesa. Ou seja, comecei a fazer jornalismo por gosto, a par de um curso que estava a tirar, que era de artes plásticas, e sempre acompanhando com o jornalismo, porque era a minha forma de conseguir comunicar mais rapidamente. Depois dali transitei para a África e em África tive o gosto de trabalhar com dois grandes jornalistas em que tivemos uma participação muito interessante no período mais conturbado de Angola, em que havia lá meia dúzia de mulheres e eu era uma delas. Entretanto, venho para Portugal e radiquei-me no Algarve, aliás, várias vezes tentei comunicar consigo e falámos algumas vezes em épocas recuadas, Mendes Bota, que foi desde sempre um grande defensor da imprensa regional. E ali fundei um jornal por substituir, entre aspas, não foi o caso, um jornal bastante conhecido em Silves, que depois já tinha, portanto, terminado há muitos anos, para cumprir o desígnio da localidade. Esse jornal fez o primeiro grande encontro de imprensa regional, que teve pela primeira vez também uma imagem de reportagem televisiva, e para isto, para dizer o quê? Para dizer que aquilo que nós, nesse encontro, discutimos é basicamente a mesma coisa, só com uma diferença daquela discussão que estamos a ter aqui. E por isso, eu não perdi a esperança ainda, mas começo a ficar extremamente alarmada que eu teria que voltar a nascer, outros anos passar, até ao dia de hoje, para conseguir ver alguma alteração. Ou seja, falei com todos os secretários de Estado, enfim, relacionados com o setor, vim a Lisboa várias vezes, ainda foi no tempo ainda em que tínhamos o Dr. Marcelo Caetano como primeiro-ministro, e as situações não se alteraram, basicamente, além de haver uma certa anarquia no setor. E isto é para dizer o seguinte, reitero completamente as palavras dos meus colegas que falaram do nosso principal concorrente enquanto imprensa regional, que são as câmaras. É tremendamente desastroso a forma como tudo se passa com o dinheiro do contribuinte, enquanto que a imprensa regional pobre e que está a sobreviver, por vezes até para que sejam cumpridas aquilo que a lei determina, algumas escrituras fixadas nas páginas da localidade, as dificuldades são muitas, com o castigo ainda de pagar o IVA antes de receber, e às vezes, caso concreto de algumas câmaras, e os exemplos são muitos, chegam a levar um ano para receber o dinheiro da câmara. Portanto, isto é completamente incrível. Isto é o incrível. É o incrível que aqui se está a tratar. Portanto, concordo plenamente quem aqui disse, foi o meu colega Rito, que de facto hoje temos que pensar seriamente em defender a supervivência da imprensa regional. Já agora, eu trabalhei no Jornal do Estado de São Paulo, no Correio Paulistano, no Jornal de Angola, e optei pela imprensa regional, que é aquela que me dá a possibilidade de ter sentimentos. Porque tudo o que eu fizer na imprensa regional, eu vou falar com o outro. E é esta a minha ligação afetiva, através do curso que eu tive, que é pela beleza e pela construção, e não pela destruição sistematizada daquilo que melhora do homem. E esta parte fundamental é o grande alicerce da imprensa regional. Vivo um momento de grande dificuldade. Há um mês morreu o motor, a pessoa que era o motor do jornal onde estou, e agora estou a lutar para que ele também não morra. Portanto, foi com muita, enfim, com muita sensibilidade que venho a este fórum, e estou grata porque levo daqui algumas expectativas de esperança. Estou consigo quando diz que será muito bom que os deputados, cada um deles, leve debaixo do braço um jornal da sua região, o que não acontece, e isso é uma medida que não seria muito difícil implementar, não era uma obrigatoriedade, mas sensibilizá-los para isso. Eu tenho o cuidado de mandar os jornais, mas não sei se serão lidos, porque às vezes ficam no molho dos jornais todos e ninguém agarra nele. Portanto, era apenas isto, era reforçar aquilo que os meus colegas disseram, no que toca e diz respeito ao nosso principal concorrente, para não dizer os outros, que são os grandes folhetos que aparecem dos hipermercados e por aí afora. Estamos, de facto, a viver um momento de sobrevivência. Muito obrigada.
Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Raul de Almeida, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Cumprimentar todos aqueles que, de forma, eu diria, de excelência, prepararam intervenções que aqui nos deixaram hoje, que nos iluminaram esta tarde e este dedicaram o seu tempo e como podemos aprender sobre. E nesse sentido, dizer-vos que vim cá para aprender e não saio daqui para as expectativas. As nossas intervenções que aqui ouvimos hoje sobre os órgãos de comunicação social na imprensa local, sejam eles rádios, sejam televisões, dizem-nos do vosso papel como atores participativos, ativos da cidadania. Dizem-nos, e há um tema que não foi muito focado, mas que eu me permitiria focar aqui, nós vivemos tempos de grandes mudanças a nível da mobilidade social e da composição das nossas cidades. E eu digo-vos isto porque venho de uma cidade pequena, onde vivi muitos anos, e com diferenças para o passado recente que existem hoje. Por exemplo, no nível de empregabilidade, do nível de trabalho das mulheres fora de casa, do nível das concentrações industriais e comerciais que tiram as pessoas do centro das cidades durante, por exemplo, os dias de semana, e que causam um certo despovoamento. Cidades de 40 ou 50 mil habitantes hoje podem estar vazias durante os dias, podem ter um déficit de vida social apreciável, e a imprensa local, a rádio local, o jornal que semanalmente ou diariamente chega à casa das pessoas, cumpre muitas vezes o elo de ligação desta comunidade, cumpre muitas vezes o elo de informação e o elo de preservação do que é a memória histórica, do que é o dia-a-dia e de como essa comunidade pode construir junta um futuro. Eu não vi muito esse tema aqui tratado hoje, mas parece-me muito importante e parece-me uma das funções principais da comunicação social local, sejam as rádios, sejam os jornais, e parece-me vital para a nossa coesão nacional, parece-me vital para a continuação das nossas cidades, para evitar a tal desertificação de que tanto falamos, para evitar a descaracterização social fora dos grandes centros urbanos, dos macrocentros urbanos. E nesse sentido, deixar-vos aqui o agradecimento em meu nome, em nome do grupo parlamentar que represento, o CDS, por esse papel fundamental para o país e, afinal, para nós todos. Nós somos o país. Depois dizer-vos também sobre o vosso papel como esta mais-valia de preservação de memória histórica. Nós aprendemos muito, e eu faço este exercício, e creio que a maior parte dos meus colegas que gostam de política, aprende-se muito sobre política, através dos jornais, dos arquivos dos jornais, da percepção que temos do que foi a interpretação em cada momento dos factos históricos. E isso está também nas vossas mãos, faz também parte da vossa ação. Por fim, e porque temos um tempo curto, apenas uma nota, e é uma nota muito positiva, uma nota de registro. Nós recebemos no nosso grupo parlamentar, como estou certo, os meus colegas deputados recebem nos diferentes grupos parlamentares, quase, eu diria, semanalmente, embaixadas qualificadas dos órgãos de comunicação social, local e regional. Gente que luta com força, com perseverança, com convicção, para manter viva esta realidade, como expliquei antes, entendemos que é importantíssima e fundamental para o nosso futuro coletivo. Portanto, deixar-vos aqui o meu agradecimento e as felicitações por esta capacidade de luta, de resistência, e que nos faz acreditar no melhor para o futuro deste setor. Depois dizer-vos, já foi dito pelas colegas que me antecederam, dizer-vos também de forma inequívoca que o CDS, como acreditamos que todos os partidos e todos os deputados desta Casa, estão atentos às vossas contribuições, estão atentos às vossas reclamações, consideram as vossas ansiedades e acreditamos que o nosso futuro, o futuro das instituições, passa também pelo futuro suporte desta memória, deste registro do presente e, portanto, que terá que estar junto entre instituições e imprensa, comunicação social, na construção do futuro, na construção de uma sociedade que queremos equilibrada, coesa e informada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Raul de Almeida. Chamo agora Henrique Pires Teixeira, do jornal A Comarca.
Posso falar daqui? Tá. Sr. Presidente, boa tarde. Eu gostava de começar, para não estar a duplicar aqui as outras intervenções, gostava de chamar a atenção para duas, para uma situação especial, já que estamos aqui na Casa da Democracia e nós somos imprensa regional e local e comunicação social, somos agentes, instrumentos da democracia. chama a atenção para a dualidade de critérios do Estado e para a deslealdade do Estado em relação a nós. Dualidade de critérios porque nós, imprensa, integramos, operamos numa atividade, né, que integra o catálogo dos direitos fundamentais. E o Estado tem critérios diferentes em relação a outros direitos fundamentais, como acesso à justiça, acesso à saúde, acesso à educação. A defesa da liberdade de imprensa é, digamos, é apocada, é menorizada neste conjunto, porque é visto que as empresas são operadores privados, puramente privados, na sua generalidade, salvo, enfim, estações de televisão, ou a estação de televisão, ou os meios públicos. Mas há uma dualidade de critérios nos apoios que estão a ser concedidos. E há uma deslealdade do Estado em relação a nós, porque os governos têm-se ocupado a retirar os meios financeiros de dotações à imprensa regional. E têm feito isso ao mesmo tempo que exige, alterações na sua estrutura. Algumas acho muito bem. Portanto, nas qualificações profissionais, ter jornalistas é importante para a liberdade de imprensa, ter jornalistas, ter profissionais aí a operar. Tem outras exigências, mas ao mesmo tempo que eu apoio essas exigências, vai retirando meios. Falou-se aqui, o João Paulo Faustino falou nisso, o Dr. João Palmeiro falou nisso, é retirada de meios às empresas depois destas exigências. Retiram-se, é publicidade, obrigatória, que vai crescentemente, vão sendo retidos a retirar estes meios à imprensa. E, portanto, a imprensa não estaria tão mal como está hoje. É já de si um meio, frágil, tem uma série de dificuldades, mas estas foram acrescentadas pelos governos que têm, que se têm entretido a reduzir os seus meios. Nós operamos neste domínio que é da liberdade de imprensa. E o que está aqui em causa, como já foi dito pelo Pissarra, é a liberdade de imprensa. É a liberdade de imprensa, é o verdadeiro Estado democrático que está aqui, que está a ser posto em causa. Com a linha de financiamento, o apelo que foi feito pelo Carlos Magno, em determinada altura, um plano Marshall para a imprensa, e que, aqui a Associação Portuguesa de Imprensa também verteu aqui uma abordagem a este respeito, isto é indispensável. É indispensável porque nós somos um meio fragilizado, em que a violência da crise se abate com muito mais impacto, com mais estrondo, e por isso é necessário, para se preservar a nossa existência, é necessário este tipo de apoios. Eu já escrevi, já publiquei, que o país está a ficar povoado de silêncio. Está a ficar povoado de silêncio à medida que vão reduzindo os meios de comunicação social, porque as comunidades deixam de ter o seu reflexo, o seu ponto de encontro, o seu ponto de discussão, o seu escrutínio de opiniões. Era estes aspectos que eu gostaria de chamar a atenção, porque se prende com financiamento da atividade, da imprensa, da comunicação social regional e local. Este é um levantamento, como aquela colega disse no Lidl de Jano, nós temos tido vários diagnósticos, vários levantamentos. A ERC fez recentemente um grande levantamento sobre a imprensa regional e local. É um trabalho notável. Nós vamos tendo várias bússolas. E o que eu acho é que estamos sempre na véspera da solução. A solução nunca amanhece, nunca é o dia seguinte. E isto está-nos a preocupar, porque os nossos problemas como também disse outro colega, é do dia seguinte, é do mês seguinte, este é o nosso problema. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agora dou a palavra à senhora deputada Carla Cruz, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os presentes, e muito particularmente aqueles que vieram aqui, os palestrantes, e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, demonstrar o nosso gosto e a importância do vosso contributo para os temas aqui estudados. De facto, a comunicação social local e regional desempenha um papel importantíssimo para a coesão, para a língua, para a cultura das regiões. Os diagnósticos que aqui vocês traçaram são diagnósticos muito realistas, que nós temos efetivamente conhecimento e que não são alheios efetivamente das opções políticas que ao longo dos anos têm sido feitas e inclusivamente do contexto político que nós vivemos. Gostava de focar aqui um aspecto que também acho que é importante e até gostaria de ouvir os palestrantes aqui tratar, que é a questão da concentração dos meios de comunicação social o desconhecimento, efetivamente, que isso decorre. É que neste momento nós não sabemos quem são os detentores dos meios de comunicação social. E isso é um aspecto que eu acho que também importa salientar, acho que é um aspecto que a todos nós, agentes políticos, nos deve inquietar, porque essa transparência, essa lisura também parece não existir. E, de facto, há aqui questões que também foram tratadas, mas tratadas de uma forma um bocadinho pouco acutilante, que tem a ver, de facto, com o problema da distribuição. Há, de facto, um problema na distribuição dos meios de comunicação social e, muito particular, dos meios de comunicação regionais e locais. Eu acho que também gostaria de ver aqui tratado essa questão. E dizer, efetivamente, que a comunicação social, seja ela local, regional ou nacional, desempenha um papel fundamental como garante da liberdade, como garante da democracia. E que, cortando-se esse meio, esse veículo, nós estamos a ferir um pilar fundamental da nossa Constituição, de um Estado democrático. E, portanto, aquilo que o PCP sempre defendeu e defenderá e continuaremos é, efetivamente, para que o Estado cumpra com as suas obrigações, efetivamente, que se ultrapassem estas dificuldades, nomeadamente da publicidade, que foram transversais a todas as comunicações e que, efetivamente, cumpra com as suas responsabilidades, porque assim também é uma forma de... Vocês também prestam serviço público. E o serviço público é um aspecto essencial para a democracia, para a coesão territorial e para os pilares da democracia do nosso país. Muito obrigada pela presença.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Cruz. Vamos agora passar a Micael Filipe Reis, da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes.
Muito boa tarde a todos. Antes de começar esta intervenção, queria dizer que estou bastante nervoso, porque não é todos os dias que eu falo por uma plateia destas. Antes de mais, quero agradecer o convite para a vinda desta conferência em meu nome e em nome da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes. E para começar esta intervenção, vou ler um excerto de uma pequena crónica que encontrei aqui há dias pela internet e que diz o seguinte: hoje o mundo está mais confuso e o mundo dos jornais duplamente. O modelo único de negócio industrial e a atividade jornalista tal como a conhecemos tem os dias contados. Há que passar à frente o debate sobre a continuidade do papel, em transição tecnológica, multiplicar-se-ão experiências, modelos, ciclos e contraciclos. Alguns jornais em papel sobreviverão e outros até nascerão, mas o futuro é o digital. A questão é como conseguir os recursos para que o jornalismo possa manter as suas estruturas fundadoras, o que lhe atribui valor, preservando assim a sua função institucional em termos de vitalidade social e democrática. Num tempo onde o principal problema não é o acesso, nem sequer a rapidez no acesso, mas o excesso de informação. O caso Wikileaks mostrou que o caudal de informações não serviria para nada se não existissem jornalistas capazes de as filtrar, comprovar e relacionar. Pergunto a vocês o que é que isto tem a ver com o jornalismo regional. Tem muito a ver. Porque muito daquilo que se passa a nível nacional é falado no jornalismo regional. E é necessário que exista o jornalismo regional. Já foi aqui apresentado um plano para a comunicação social, mas para lá desse plano é necessário meter as mãos à massa. E uma vez que aqui a deputada Carla Rodrigues do PSD falou que está aqui para me ouvir, e uma vez que faz parte do partido que está no governo, então ouça-me, porque sem o jornalismo regional nós não conseguimos educar as várias populações que ficam longe dos grandes centros urbanos. A crise não pode ser sempre utilizada como desculpa para não se fazer as coisas. E como sempre aprendi em história, as grandes crises sempre motivaram a fazer bons negócios e bons trabalhos. O jornalismo regional é um bom negócio e serve para incentivar as pessoas a fazer coisas novas e a tocá-las. Muito obrigado.
Para quem estava nervoso, até pareceu bastante afoito.
Obrigado.
Bem, dou agora a palavra à sua deputada Cília Honório, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. São 4 minutos.
Boa tarde a todos e a todas. Eu quero cumprimentá-los e cumprimentá-las em nome do Bloco de Esquerda e saudar o esforço, o trabalho que todos os profissionais, nomeadamente jornalistas, têm muitas vezes nessa tarefa de resistência contra tudo e contra todos, como ouvimos já alguns testemunhos nesta tarde. E sendo inequívoco que a comunicação social local e regional é um instrumento determinante da democracia, da coesão territorial e do desenvolvimento regional, e ouvimos aqui falar também da regionalização e, enfim, das águas turvas em que se encontra nos dias de hoje, parecendo inequívoco, eu acho que o problema que temos de enfrentar é a urgência das respostas. E, de alguma forma, tentar responder ao apelo do jovem, que o jovem aqui nos deixou, dirigindo a palavra fundamentalmente à minha colega do PST. Ouvimos falar em sobrevivência. Ouvimos falar em urgência de medidas. Ouvimos a angústia de quem não sabe se mantém aquele título por mais um mês sequer. E por isso, sendo este debate um debate sem a presença da tutela, com muita pena nossa, mas o esforço que implicou, evidentemente, não daria para alterar o calendário, dado que o próprio Gabinete de Meios de Comunicação Social depende do Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, portanto, estamos a fazer um debate sem a presença da tutela, é pena, mas é importante que os grupos parlamentares aqui assumam os seus compromissos. Eu quero fazê-lo em nome do Bloco de Esquerda, mas quero também deixar o repto ao Presidente da nossa Comissão, deputado Mendes Bota, apostou de facto seriamente nesta iniciativa. Falo com convicção e é, por isso, importante que, a partir dos resultados deste debate, a própria Comissão, e não tolhendo com isto a iniciativa específica dos diferentes grupos parlamentares, mas que a própria Comissão possa reunir, produzir as suas conclusões e apresentá-las à tutela, quando ela voltar. Porque a questão é mesmo de urgência, segundo as palavras que nos deixaram, e com aspectos, nós acolhemos as denúncias, as preocupações, as intervenções foram de inequívoca qualidade e quero cumprimentá-los sem tempo para me dirigir a cada um de vós em particular. Ouvimos todas essas advertências, muitas delas deixaram medidas e apostas concretas, acho que é importante pegar nelas, Sr. Presidente, com um aspecto muito óbvio, que é o do desinvestimento público reconhecível nos últimos anos e temos informação muito clara sobre ele. O apoio às empresas decresceu muitíssimo, ronda os 80 mil euros em 2012, por acaso empresas do Norte, não estou com isto a fazer nenhuma apreciação subjetiva, mas a questionar quais são os critérios e o porquê desta quebra tão abrupta deste apoio, ou a crise provocada pelas alterações do porte pago, como aqui foi também denunciada, ou ainda o problema da publicidade institucional. Ao Decreto-Lei 231/2004, sabemos que a desregulação é completa, cabe ao Instituto de Comunicação Social fiscalizar a aplicação deste mesmo Decreto-Lei, e a pergunta que colocamos é o que é que o Instituto de Comunicação Social faz, fiscaliza ou não fiscaliza, como é que é possível esta total arbitrariedade numa matéria tão sensível.
e é nosso entendimento que a independência que vos assiste, como estruturante no trabalho diário, se garante com a clarificação dos compromissos do Estado relativamente à imprensa local e regional. Nesse sentido, e concluindo esta curta intervenção, este debate era para vos ouvir e para nós podermos registar as preocupações que aqui nos trouxeram. Eu renovo o meu compromisso, o meu grupo parlamentar, com esta matéria e o repto com o qual a Comissão pode ficar doravante. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Cecília Honório. Passamos agora a Paulo Sousa Costa, DH, Debater a História. Faz favor, o microfone para o Sousa. Já agora queria também dizer que o Sr. Paulo Costa teve a gentileza de oferecer à Assembleia da República, através da nossa comissão, e eu irei dar entrada na biblioteca da Assembleia da República, desta obra que se chama de Ambientes a Vintes, que é dele próprio e que é de um antigo nosso colega que esteve aqui durante vários anos como deputado, Barbosa da Costa e José Vaz, portanto, historiadores. É só para assinalar, muito obrigado em nome da comissão.
Boa tarde. E para mim, estou como há bocado aquele outro interveniente nervoso, porque é a primeira vez que estou-me a dirigir a deputados. Nunca falei com pessoas tão importantes. De qualquer maneira, é um gosto estar aqui. Achei o convite muito extraordinário, porque a minha publicação que vai iniciar é audaciosa e é uma novidade e ainda vai começar. Mas o panorama que se retrata aqui deixa-me com vontade de fugir. Desculpe a expressão, mas com o panorama que se assiste, dá-me já vontade de ir fazê-la no país ao lado, talvez tenha outra integridade e talvez distância para poder desenvolver o meu trabalho com liberdade. E é um pouco o que se passou aqui, aquilo que eu registei foi um pouco essa questão. O que inferna um bocado, eu vou dar a minha opinião, eu sou historiador, portanto não sou jornalista, sou historiador, a revista vai ser sobre história, é uma revista científica, portanto não vai debater concretamente os assuntos do dia-a-dia, do quotidiano, da imprensa regional, mas não deixo de ser um espectador e um leitor atento da comunicação social regional de Vila Nova de Gaia, que é o concelho onde sou natural, e de facto e tem alguns exemplos. Esse livro, por exemplo, e vou pegar por essa história, esse livro foi lançado em 2009 e não houve uma única vírgula sequer na imprensa regional local sobre esse acontecimento. Foi um acontecimento que vendeu mais de 1000 livros e não houve sequer uma vírgula. Porque, não sei, eu não sei a resposta, não sei porquê, mas o facto é que essa obra, como muitas que acontecem, e muitos acontecimentos que há em Vila Nova de Gaia, que é um concelho extremamente rico em atividade cultural e social, fica marginalizado. Porque, e um dia confrontei um proprietário, editor de um jornal local, e pus-lhe exatamente a questão: o senhor tem por acaso alguma coisa contra Audientes, que é a instituição que editou o livro? Ele, não. Mas então porquê que não noticia as nossas atividades? Ou as outras atividades? É que, ele respondeu-me, é que levar um jornalista custa dinheiro, eu tenho que lhe pagar. Eu disse, ok, mas nós somos uma entidade sem fins lucrativos, que movimenta, pode arranjar publicidade. E ele acabou por, desculpem a expressão, mas acabou ele por responder de uma forma não camuflada, pouco camuflada, foi: paguem-nos e nós vamos. Isto é triste. Paguem-nos. Ficou uma ideia de que nem todos os jornais, eu não queria generalizar, mas localmente fiquei com essa impressão, nem todos os proprietários dos jornais se movem pelo interesse do jornalismo, da notícia pela notícia, mas sim por interesses pessoais, interesses económicos, interesses políticos, enfim, outros interesses talvez mais escondidos, não queria adiantar mais. Eu queria mais uma vez agradecer o desafio de ter vindo cá e gostava que isto fosse um alerta para os seus deputados, porque de facto são eles que têm o poder de legislar e o poder de aconselhar. De facto, é preciso que nem tudo se faz por decreto. Há situações que têm a ver com comportamentos que são lamentáveis, mas que existem. Obrigado, mais uma vez.
Muito obrigado. Senhor Paulo Costa, gostaria de vos dizer que o Presidente do Conselho de Administração da Lusa, Dr. Afonso Camões, teve, por razões, portanto, de serviço, teve que deixar a conferência, mas deixou-me aqui uma mensagem que eu julgo que tem a sua importância. Portanto, ele veio-me dizer para transmitir aos senhores proprietários de jornais, aos seus jornalistas, que a Lusa absorve completamente os conceitos de território, de trabalhar em rede, da geografia da língua, e que está disponível para dialogar diretamente com as associações representativas da comunicação social local e regional, no sentido do tal acesso aos conteúdos e às agências, portanto, às agências noticiosas. Portanto, neste caso concreto, deixo aqui o repto, portanto, seguramente haverá oportunidade de se reunirem com ele e discutirem mais em pormenor como é que a Lusa, trabalhando em rede convosco, poderá ser-vos útil. Não sei se gratuitamente, se com outra forma, mas pronto. Em todo caso, existe abertura e disponibilidade para o diálogo. Chamo agora António Neves Pedro, da Cooperativa Editorial Beira Serra. O microfone, por favor.
Então, boa tarde. 4 minutos, 4 pontos. Transparência e independência. Eu não vou falar aqui da publicidade do Estado, porque dela já foi falada diversas vezes aqui por alguns colegas. O que vou falar também é sobre a publicidade em termos de câmaras municipais. É preciso quantificar o valor orçamentado pelas câmaras municipais para a publicidade e em relação à divulgação também das suas ações. Tendo essa quantificação, será fácil encontrar formas, estabelecer regras e modo de chegar a esses fundos de uma maneira transparente, que é isso que se pede. Eu tenho a experiência e digo-vos, não podemos passar pela ilusão que eu já passei, de ter grandes meios, de ter grandes condições, de ter grandes meios no terreno, porque isso não se traduz de maneira nenhuma em de facto apoio por parte de qualquer autarquia. Porque se o meu colega ao lado tem um cartão da mesma cor política do Presidente da Câmara, para ele é que vão os dinheiros, para mim não vai nada. Ponto 2. Junção e orientação de interesses. Eu não tenho qualquer dúvida que atualmente a imprensa regional não tem devidamente a sua classe representada. Ou seja, não temos de facto uma associação que represente condignamente a imprensa regional. Ponto 3. Temos, nós, órgãos de comunicação regional, temos que pensar em todas as vertentes em termos de conteúdos e meios. Nós não podemos ser só apenas um jornal impresso, não podemos ser só uma rádio, nós temos que ter todos os meios ao nosso alcance. Devemos arranjar fórmulas para que isso aconteça. Estarmos presentes de uma forma impressa, ter a possibilidade de ter meios áudios, web TV e estar presente nas redes sociais. Sem isso, não somos ninguém. E, por final, o ponto número 4. Crise como meio de oportunidade. A situação presente, por um lado, e a crise, e por outro lado, os novos meios de difusão, ou seja, páginas pessoais, páginas coletivas, estas por vezes manipuladas por pessoas de interesse, que têm interesse na opinião pública, Facebook, Twitter, blogs, etc., constituem um emaranhado de expressão de informação que necessita de meios capazes de conseguir pôr uma certa ordem nisso. Ou seja, não existe a informação correta, existe anseio por essa informação e as pessoas vão buscá-lo onde ela aparece, de qualquer forma. Então é necessário ter meios capazes de fazer isso, portanto, de uma forma profissional. Portanto, está na hora de todos darmos as mãos, somos efetivamente entidades de serviço e ao serviço do público, temos de ser reconhecidos como tal. Eu agradeço esta iniciativa pela Assembleia da República, o Sr. Deputado Mendes Bota, que é presidente desta comissão, e de facto dizer-lhe também que basta, não basta de pancadinhas nas costas aos órgãos de comunicação social, queremos ação, queremos sentar em reuniões de trabalho empresários, editores, os legisladores, para conseguirmos trabalhar de forma a termos formas de regulamentação em relação a fundos e apoios, que eles existem, é reconhecido por toda a gente que eles existem, estão de forma indevidamente distribuídos. Para termos para podermos trabalhar com independência, com pluralismo, rigor, com uma informação com valor. É isso que a gente queremos. E pronto.
Muito obrigado.
Obrigado.
Dou agora a palavra à senhora deputada Lídia Bulcão, do Grupo Parlamentar do PSD. O microfone, por favor, está aqui na primeira fila.
Muito obrigado. Antes de mais, queria cumprimentar todos presentes. O Sr. Presidente da ERC, Casmago, me disse aqui que, no seu entender, há uma consciência regional a emergir com a crise e que pode contribuir para resolvê-la ou, pelo contrário, para agravar. Eu acho que o nosso papel aqui é precisamente esse, de contribuir para que a primeira hipótese prevaleça sobre a segunda. Ao contrário do que muitos tendem a pensar, é muito mais difícil fazer bom jornalismo regional do que bom jornalismo nacional. Escrever notícias sobre pessoas que se encontram diariamente na rua, na mercearia, no café ou até em jantares de amigos e familiares começa por parecer fácil, mas acaba por angustiar qualquer jornalista que se preze de levar a sua profissão a sério. A isenção jornalística e a sobrevivência do seu emprego parecem muitas vezes incompatíveis, sobretudo quando o cliente da publicidade que o jornal precisa para sobreviver é o mesmo sobre o qual se escrevem as notícias mais frequentes. Por isso mesmo, queria aqui pedir a todos os intervenientes que refletissem sobre dois dos maiores desafios que julgo que a imprensa local e regional tem pela frente. O primeiro, a independência jornalística face a esse cliente publicitário, que nas terras pequenas é escasso, de parcos meios e extremamente sensível ao que dele se diz. E em segundo lugar, a tentação fácil de colmatar a falta de jornalistas qualificados nas redações com a publicação na íntegra de comunicados de imprensa no lugar de notícias, uma prática que infelizmente é muito frequente na imprensa regional e às vezes até na nacional, seja como forma de evitar problemas com a interpretação dos atos noticiosos, sobretudo quando são de âmbito político, ou seja como forma de despachar trabalho e tapar buracos nas páginas que é preciso fechar. A sobrevivência da imprensa regional e local também depende da forma como formos capazes de trabalhar conjuntamente para que o jornalismo ultrapasse estes desafios. E por isso gostava também de ter a vossa posição sobre isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vê-se logo que foi jornalista. Ué. António Figueiredo é o último orador, portanto, neste debate. António Figueiredo, jornalista de rádios locais VFM.
Boa tarde a todos. Venho aqui essencialmente porque, infelizmente, não vi aqui ninguém a falar em nome das rádios locais. Só para terem uma noção e para dar a ideia de que vou falar com conhecimento de causa, vivo da profissão de jornalista nas rádios locais há 20 anos. Fui fundador de uma rádio local, talvez num dos concelhos mais pequenos do país, que continua a funcionar, independente, sem estar ligada a grupos e a redes. Fui depois refundador, já no tempo das rádios legalizadas, de uma outra rádio, num outro concelho do Distrito de Viseu, também um médio concelho, onde a rádio continua a funcionar sem estar ligada aos grandes grupos. Curiosamente, fui... Nos últimos 15 anos, trabalhei numa rádio da cidade de Viseu que foi vendida a um grande grupo, quando começou a ser propriedade de grandes grupos. Estou a falar do grupo Lena Comunicação, que vocês conhecem, tenho pena que os administradores já não estejam aqui, e do Sr. Acácio Marinho, que é um homem que anda por aí, que compra rádios para depois as vender e a silenciar. Eu venho aqui essencialmente para alertar os seus deputados, e o Sr. Faustino está a coçar a cabeça, porque isto também lhe diz respeito a ele, mas alerto essencialmente os seus deputados que a questão... Oh, meu amigo, pois o senhor não é deputado, ainda bem que não é, ainda bem que não é. Pois, eu não
entrei em debate. Queira continuar, por favor, queira continuar.
Alertar os deputados para o seguinte. Não é só esta crise do financiamento, da falta de publicidade, etc., que liquida os meios de informação e, neste caso, das rádios. É a lei que este Parlamento aprovou em 2010. Uma lei feita à medida, com a complacência da Associação Portuguesa de Radiodifusão e, se calhar, de outras, feita à medida dos grandes grupos, da Rádio Renascença, da Média Capital, por aí fora. Quando lhe tiraram a obrigatoriedade de eles fazerem a emissão local, das 8 horas de emissão local, nos próprios locais. Não é como eles fazem hoje, que dizem que fazem as 8 horas de emissão local a partir de Lisboa. A rádio onde eu trabalhava, eu já estou a trabalhar, não venho aqui postar no desemprego, porque eu, assim que a rádio fechou, arranjei logo trabalho. O problema não é esse. A rádio onde eu trabalhava foi comprada pela Rádio Renascença, está apenas a emitir a emissão a partir de Lisboa, dizem que fazem a emissão local, mas fazem a partir de Lisboa. As pessoas que trabalhavam na rádio foram despedidas. Mas essa não é só este caso. No Distrito de Viseu e no país fora, há muitas outras. As rádios são compradas pelos grandes grupos económicos, que depois despedem as pessoas que lá estão a trabalhar, para emitirem pura e simplesmente a emissão que fazem a partir de Lisboa. Porque a lei, que foi alterada em 2010, lhe permitiu fazer isso. Deixou de ter a obrigatoriedade de as 8 horas de emissão local ser feita nos próprios concelhos. Porque se isso não tivesse sido eliminado, os grandes grupos comprariam as rádios, mas eles teriam que ter lá a emissão local. O que é que está a acontecer? As emissões, as rádios locais, perguntei para que é que foram criadas? Para dar voz às populações. Isto está a desaparecer. Eu gostava de sensibilizar os seus deputados para o seguinte. Quando as rádios vêm dizer que não são viáveis, têm que fechar porque não há viabilidade, muito bem, então fechem. Mas essa frequência não deve ser vendida a um grupo nacional. Deve reverter para o espaço público, porque isso é um património público de todos nós, o espectro radioelétrico, e deve ir de novo a concurso, para que outros grupos, para que outras pessoas daquela localidade possam implementar um novo projeto para servir as populações. Não vamos, porque a lei o que é que permite? Permite que andem aí alguns senhores a fazer negócios chorudos à conta de um património público que é o serviço rádio, o espectro radioelétrico, que andam aí a ganhar muito dinheiro à conta disso. Só uma nota final. Há muitos que justificam esta questão da lei dizendo numa cidade há 3 ou 4 rádios locais. Se uma ou duas for comprada pelos grandes grupos económicos, desaparecem do mercado e o mercado fica mais facilitado para as outras. Mentira! Mentira, porque os operadores nacionais continuam a operar no mercado local com preços ainda mais baixos, porque eles na localidade não têm custos, porque eles fecharam as instalações lá, despediram os jornalistas e, portanto, vendem à publicidade local muito mais barato. Alertava aos seus deputados que esta lei precisa de ser urgentemente alterada, porque senão, para além da crise económica, esta lei também vai liquidar o resto.
Muito obrigado, Sr. Figueiredo. Ora, tal como ficou também definido desde o início, vamos agora fazer uma curta ronda, curta, e eu digo sinceramente é curta, nós não podemos correr o risco de se ir desertificando a assistência, e portanto vamos agora correr pelos oradores, 3 minutos no máximo, portanto eu peço que se focalizem apenas provavelmente num tema, que queiram dar alguma resposta e utilizar os 3 minutos. Iria dar a palavra em primeiro lugar ao Presidente do Sindicato de Jornalistas, Alfredo Maia, que me solicitou porque tem que ir apanhar um comboio. E, portanto, será talvez o último comboio para o Oriente. Portanto, faz favor, tem a palavra.
Eu serei, de facto, muito breve, com 2 ou 3 notas e não esgotarei o tempo, suponho. Começo por responder a uma interpelação que me foi feita diretamente pela deputada Carla Rodrigues, para dizer, na minha modesta convicção, eu falei sobre o tema que me foi proposto e que tenha o título Poderes Públicos e Regulação. E, portanto, não tendo encontrado nenhuma restrição, nenhum limite à minha liberdade de abordar o tema, achei oportuno tecer, digamos, algumas apreciações à conduta do próprio Parlamento e do Governo. E, entre outros aspectos que eu toquei, veja-se a justeza da crítica à lei da rádio, que foi ilustrada até de forma bastante emotiva pelo António Figueiredo. Uma outra nota que queria dar-vos, muito breve, tem a ver com um problema que aqui foi colocado e foi talvez a única pessoa, aquele amigo dos diários regionais, do Diário Regional de Setúbal, e que tem a ver com o problema da distribuição. Este problema é, de facto, de uma extraordinária importância, sobretudo neste contexto em que as empresas tendem a aprofundar a sua estratégia, que me parece, em todo caso, inevitável, de transição para o digital, mas convém que o façam com toda a prudência, sem desguarnecer o investimento na dimensão papel. Isto por um lado. Por outro lado, tem que libertar-se das estratégias que são ditadas pelas distribuidoras, que desguarnecem muitos pontos de venda da presença de publicações periódicas. O Carlos Magno dizia muito bem, eu gostaria de encontrar ao longo das áreas de serviço os jornais da região, ele não o encontra. Muitas vezes há inúmeros sítios onde nós gostaríamos de encontrar não só as publicações locais e regionais, mas também as nacionais, e elas não estão lá porque justamente a indústria está nas mãos da distribuição. Finalmente, sobre o problema da suposta escassez de profissionais qualificados. Do meu ponto de vista, não há nenhuma escassez. Todos os anos, a oferta de formação superior na área do jornalismo e ciências da comunicação social debita mais de 1.500 diplomados habilitados a trabalhar neste setor. O que há é, por um lado, nós reconhecemos inúmeras empresas com dificuldades para contratar estes novos quadros, e há também algumas resistências e debilidades estruturais que é preciso ultrapassar. Muito obrigado pela vossa atenção, pela vossa benevolência, e vou ter que me levantar. Muito obrigado.
Muito obrigado pela sua colaboração e participação. Vamos já passar então agora para o seu Presidente da Associação Portuguesa de Imprensa, Dr. João Palmeiro. 3 minutos, mas são mesmo 3 minutos.
Muito obrigado. Então, primeira questão, uma história. E é a história da distribuição dos jornais regionais nas bombas da gasolina. É uma história que a Associação Portuguesa de Imprensa se dedicou e tratou exaustivamente até ter descoberto que era preciso falar com o Presidente da Galp, porque é ele que manda nisto, não é a VASP. A VASP não tem nada a ver com isto. É o Presidente da Galp. Porque o Presidente da Galp é que determina como os donos dos supermercados e dos hipermercados determinam, entre outras coisas, quais são as bebidas que se vendem, que não se vendem, quais são os jornais que se vendem e não se vendem, no nosso caso. Fizemos um longo percurso, difícil, porque achavam que tratar de imprensa regional e local nas bombas da gasolina, nem percebiam porque é que havia uma associação que se havia de preocupar com os jornais regionais e locais, que raio de razão, ainda por cima eu, que sou uma pessoa de Lisboa, porque é que me havia de estar a preocupar com isso, e conseguimos. Isto talvez o Vítor Brás ajudar-me-á há uns 6 anos, 7 anos atrás. Bom, levámos atrás de nós a VASP e ficou combinado que havia um sistema especial que a VASP podia acionar, e na altura a Logista também, não sei se a Notícias Direct na altura ainda distribuía alguns jornais regionais, podia acionar. Bom, o que aconteceu, pura e simplesmente, foi que, primeiro, os vendedores locais não tinham o menor interesse em receber os jornais, e nós pedimos, numa segunda ronda, autorização à Galp para ir bomba de gasolina, de bomba de gasolina, explicar que as pessoas passavam ali e podiam ter curiosidade em saber o que é que se passava naquela região. Eu, quando com o Carlos Magno fui administrador da TSF, andámos a perder uns belos meses a tentar montar uma coisa que o Emílio Rangel tinha descoberto, que era a rádio autoestrada. E que, no fundo, era utilizando microfrequências, que hoje em dia é uma coisa comum, todos nós temos, mas que na altura eram a tecnologia de ponta, fazer com que as pessoas, desde Lisboa até ao Porto, tivessem a possibilidade de saber as notícias da localidade por onde se passava. Portanto, Esta questão é uma questão que tem a ver, meus senhores, com muitas outras coisas neste país, não com aquilo que parece, mas com o que é. Tem a ver com o sistema de concessão das autoestradas. Neste momento, a Associação Portuguesa de Imprensa está preocupadíssima com a privatização dos CTTs, que vem aí. Normalmente vem aí, vem na maior parte dos países da Europa, em consequência da diretiva, e o que está a fazer é tentar perceber como é que o caderno de encargos vai ser estruturado, porque é daí que vai vir ou um aumento brutal dos portos de correios, ou a possibilidade de controlarmos o assunto. Para cumprir o tempo que o Sr. Presidente me deu, quero dizer uma última palavra, que é esta. Eu falei hoje aqui toda a tarde, e não o fiz durante o tempo que me foi dado, de questões relacionadas com subsídios, apoios, desenvolvimento, mundo digital, etc. Mas se me dissessem, de tudo aquilo que eu aqui vim propor, se eu tivesse o poder de mandar executar uma coisa, o que é que eu mandava fazer? Era resolver o problema do Diário de Notícias da Madeira. Por uma razão simples. O dinheiro vai e vem. Mas o que se está a passar na Madeira tem a ver com o mais profundo da nossa integridade. E é por coisas como essas que os nossos netos e os nossos bisnetos nos vão pedir contas. Não é por termos arranjado mais euros ou menos euros, pela publicidade vir ou não vir. Muito porque obrigado. A questão do Diário Notícias da Madeira, eu tenho que dizer isto, Sr. Presidente. Porque
pois, estou mas a falar, que termine,
eu sei, Sr. Presidente, mas olha, eu só acabo
não, eu peço que termine, mas então, peço firmemente que termine, por favor.
Todos perceberam por que favor. É uma questão
aqui
muito importante.
Aqui quem controla
muito
os tempos sou eu, portanto, muito obrigado. Muito obrigado. Vamos agora passar... Sr. José Faustino, Presidente da Associação Portuguesa de Rádio Difusão.
Duas ou três coisas, tenho ali o cronómetro, vou tentar ser muito breve e agradeço-lhe a sua atenção. Eu agora vou falar especialmente para as senhoras e para os senhores deputados. Primeiro, nós na Associação Portuguesa de Rádio Difusão temos a consciência que em princípio não há milagres. E o dinheiro também vai sendo escasso. O que nos dava muito, muito, muito jeito era a simplificação administrativa. Se o Estado, ainda que não nos dê dinheiro porque não o tem, se não nos criar despesas e constrangimentos, já nos alivia bastante, já nos faz já, e presta-nos um grande trabalho. E independentemente de cá estar a tutela ou não, se cá estivesse era melhor, mas não pode estar, está justificado, não é esse o problema. Aqui, vocês na Assembleia da República têm muita responsabilidade em tudo aquilo que aqui se falou. Porque é aqui é que se fazem as leis, está bem? Os decretos-leis, as coisas mais práticas, são feitas pelo Governo com autorização legislativa. Mas aqui na Assembleia devem-se discutir essas coisas. E, de facto, na base da nossa atividade, um dos grandes problemas que nós temos, como eu disse, é, de facto, a questão das leis. E também um apelo que faço. Não quero exclusivo para as associações, não quero nenhum circuito em especial, mas ouça toda a gente. Estão de parabéns por isso, ouça toda a gente. Mas há associações, como há sindicatos, que representam setores. E não há dificuldade de representar. Porque às vezes a conversa fácil parece que é aquilo o caminho, mas não. Há outras coisas. Às vezes nem tudo é verdade. Também as associações nem sempre veem tudo o que é correto. Mas têm a legitimidade, como vocês aqui na Assembleia, da representação. E estamos sujeitos ao escrutínio dos associados e das pessoas que pagam as suas cotas atempadamente. Porque isto tudo implica muita responsabilidade. E o nosso país, cada vez mais, precisa de mais responsabilidade e de responsabilizar as pessoas. Porque é um bom começo, mas é importante que se vá ao fundo, que se volte atrás e que se escalpulisse todos estes assuntos. Porque não podemos ter a pretensão de dizer a culpa está toda de lá, porque também há culpas de cá. É preciso refletir profundamente sobre estas coisas todas. E isso está na vossa mão, Srs. Deputados. Portanto, eu agradeço-vos antecipadamente. Isto é um bom sinal. Espero um trabalho muito positivo da vossa parte. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. José Faustino. Não vejo na sala o professor João Paulo Faustino. Ah, pronto, está justificado. Passamos então, Dr. Nuno Inácio, Presidente da Associação de Rádios de Inspiração Cristã.
Vou mais uma vez tentar cumprir escrupulosamente o tempo que me deu. Acho que da primeira vez o consegui fazer e vou tentar fazê-lo de novo. mas começar por dizer, porque parece que houve quem não o ouvisse, que eu deixei o desafio à sala de que era a altura de repensar o que é que queremos para as rádios locais. E parece-me que isso não ficou na cabeça de todos. É fundamental saber se o princípio de 89 se continua ou não a aplicar. Isso é uma discussão séria. Sobre esse tema não vamos a lado nenhum. No que diz respeito à emissão local, quero apenas deixar aqui uma nota. Eu tenho uma vantagem porque represento, tal como o presidente da APR, curiosamente em Portugal, as duas associações que existem no setor, os presidentes são presidentes de pequenas empresas que não têm grupos, pequeníssimas empresas. A minha já foi maior, infelizmente hoje não é tão grande como já foi, faz parte daquelas que tiveram 50% de quebras nas receitas nos últimos anos, mas, ao contrário da maior parte dos países, no caso português, a APR, que é a maior, é presidida por um diretor de uma rádio de Évora, e no caso da ARIC, é presidida por um diretor de uma rádio de Alenquer. Nenhum de nós representa os grandes grupos de média, apesar de os termos como associados, e são fundamentais para o nosso dia-a-dia. Mas quero aqui deixar claro que não foi a lei de 2010 que permitiu que as rádios emitissem fora do concelho. Já a anterior lei tinha isso, tinha essa omissão, portanto, o que havia obrigatoriedade era de ter antena no município e, mesmo assim, nem em todos os casos era cumprido, porque por vezes se conseguia provar que para cobrir determinado concelho era preferível ter a antena no concelho ao lado. E dou sempre o caso dos Açores como exemplo, que era mais fácil cobrir uma lateral do Pico com uma antena em São Jorge do que com 10 antenas no Pico, que nunca cobririam a mesma área. Quero deixar isto claro, porque nem sempre isto fica na cabeça de todos. E há outro erro que ouvi há pouco alguém referenciar, que é a questão da clareza de quem é que são os proprietários dos média. É verdade que existe essa discussão com os grandes grupos de média, mas quero-vos recordar, e está aqui o seu presidente da ERC, que não me irá desmentir, no caso das rádios locais, como bom país que somos um país burocrata, e uma cooperativa como a minha tem que entregar 120 declarações dos 120 comprantes a dizer que são proprietários da Rádio Voz de Alenquer e que não são proprietários de mais nenhum órgão de comunicação social. E, portanto, isto não se aplica a todos e temos que ter este cuidado de perceber a realidade de cada um dos média. As rádios locais são obrigadas a dizer quem são os seus donos. Se calhar não se aplica a outros, mas a culpa já não é nossa. A culpa é das pessoas que nesta casa fazem a legislação que nós depois temos que cumprir. Não há rádios em offshores, isso é garantido que não. E para terminar, ao contrário eu e do Presidente da APR, se calhar é isto que nos separa, eu ainda acredito em milagres, mas aqui a intervenção não é divina, meus senhores. Quem nos pode salvar é o poder legislativo deste país e é o poder executivo deste país e, portanto, deixo-vos a voz o pedido para que intervenham divinamente na Casa do Poder. Ultrapassei 22 segundos. Muito obrigado pela atenção.
Desta vez não cumpriu. Ora bem, passamos já de imediato também ao Dr. Carlos Magno, Presidente do Conselho Regulador da ERC.
Muito bem, serei breve. Foi bom estar aqui. Parabéns aos resistentes. Mas nós sabemos como é difícil resistir, sobretudo resistir para quem tem pequenos jornais regionais, pequenas rádios regionais. Nessa resistência aprende-se, no entanto, uma coisa. Aprende-se que se faz a resistência evoluindo. Se me é permitida uma sugestão, eu acho que nós temos que ser mais inteligentes do que a própria crise, porque a crise tem uma inteligência muito própria e nós deixamos-nos ir na crise em vez de saber resolver. O meu amigo Carlos Amaral Dias costuma dizer que há sempre uma solução rápida, fácil e errada. Eu acho que esse é o problema, eu acho que esse é o problema nos tempos que correm. Por isso é que eu, quando fui convidado a vir aqui, a primeira coisa que pensei quando falei da imprensa regional foi daquelas três palavrinhas que o Afonso Camões depois sublinhou, que é a palavra território, a palavra rede e a palavra geografia da língua. Eu vou ser mais telegráfico ainda e, portanto, vou dizer geografia da língua, economia da língua, nós sabemos quanto é que vale a língua portuguesa, nós temos que falar, usar a lusofonia e não ter lusofobia, que é um problema que afeta muito alguns órgãos de comunicação e alguns jornalistas. Quando aqui há uns anos eu propus e disse, não propus, eu disse, é necessário, até porque já me chatearam mesmo internamente na ERC por causa disso, eu disse, é preciso um plano Marshall para o setor. E o plano Marshall para o setor significa olhar para isto em conjunto e propor soluções integradas que nos permitam sobreviver em rede e sobreviver a todos. É evidente que não sobrevive a imprensa regional quando as câmaras municipais têm a imprensa que têm, fazem aquilo que fazem e da direita à esquerda e do outro mundo e deste a gente sabe o que é pelo território e portanto nós temos que de alguma forma regular isto e temos também que pôr ordem e a expressão eu vou usá-la, não sei se vai custar mais umas caricaturas no Jornal da Madeira ou não, mas já tenho algumas por acaso. Não estou preocupado com isso, embora aqui o deputado Mendes Bota da última vez que cá vi disse, olha que também, ah não, foi ali o Jacinto Serrão, disse, olha, também fazem suas, eu disse, olha deixe lá, nem vejo, nem quero ver, nem estou nada preocupado com isso e também não, acho que não vale a pena a gente preocupar-se. O Jornal da Madeira, como diz o João Palmeiro, é de facto um problema para o país. E acho que o país, agora não é a IR que vai mandar para lá canhões, nem o Presidente da República que vai tomar deliberações, só quero dizer, Sr. Deputado, que a IR que assumiu a responsabilidade e a IR que já disse o que tinha a dizer sobre aquilo. E vai dizê-lo e dilo-á onde for necessário. Eu, quando vim para aqui, chamei a atenção para a necessidade de nós estarmos todos preparados para os debates eleitorais, que as televisões poderão não fazer dentro de muito pouco tempo. Não sei se há eleições legislativas muito, a muito breve prazo ou não. Sei que as autárquicas já estão calendarizadas e depois vêm aí outras. É preciso nós estarmos preparados para isto, simplificar a legislação e fazer com que a liberdade de expressão... Não, eu costumo dizer que não há liberdade de expressão sem expressão da liberdade. Há um excesso de burocracia no setor e eu acho que o que era preciso era também, fundamentalmente, preocupar-nos com a titularidade dos meios de comunicação social, sim, mas preocupar-nos sobretudo com a economia dos meios. Quem alimenta os meios mais do que quem é titular? Ou seja, quem é que põe lá a publicidade e quem é que os alimenta é muito mais preocupante. O mais importante sabê-lo para mim do que o resto. Para terminar, eu acho que há aqui uma proposta que é muito interessante e que foi feita pela API. O João Palmeiro falou disso no princípio e acho que a melhor maneira de sairmos daqui todos como sobreviventes desta conferência e também deste projeto é dizer sim senhor, estamos de acordo. É preciso que a imprensa regional seja considerada património nacional ou património do que quiserem, porque de facto é ali muita da nossa memória que está em causa. Há jornais onde escreveu o Camilo Castelo Branco, há jornais que vêm do século passado, resistiram a tudo e só não resistem a esta falta de inteligência que nós podemos revelar agora.
Muito obrigado. Passou a marca. Finalmente, Dr. Pedro Beranda Costa.
Muito obrigado. Bom, eu diria que se calhar recomendaria ao bom senso que eu guardasse um prudente silêncio sobre um tema que foi aqui aflorado e que de resto não foi pessoalmente interpelado, que tem a ver com a publicidade do Estado. Mas, enfim, como eu também não tenho propriamente feito de ficar calado relativamente a assuntos incómodos, gostaria de transmitir o que me ocorre sobre o assunto. Desde logo para dizer que, de facto, é manifesto que o regime legal da publicidade do Estado, um Decreto-Lei 231-2004, é um caso de insucesso. Eu trabalho, sou o diretor deste gabinete desde 2008, já tive a oportunidade de trabalhar com várias tutelas e a todas elas transmiti, ao abrigo daquela liberdade que eu julgo que me assisto como diretor-geral de tecnicamente e de resto da lealdade que é devida aos membros do governo, de transmitir justamente essa minha opinião sobre a imperfeição do regime legal e portanto, não estou aqui a cometer nenhuma inconfidência ao dizer-vos isto. Este diploma legal ou este regime legal é tanto mais incómodo para o gabinete dos meios de comunicação social quanto é certo que é ele que atualmente tem a competência para o fiscalizar. Há bocado a senhora deputada do Bloco de Esquerda referiu o Instituto da Comunicação Social que está extinto, que foi extinto e que justamente este gabinete que eu sou diretor sucedeu a esse instituto e de facto tem esta incómoda sensação de ser atribuído ao gabinete que eu dirijo a fiscalização de um regime legal que não funciona, portanto é uma espécie de regime legal de faz de conta. Bom, quais são os, do meu ponto de vista, as principais dificuldades ou vícios deste diploma legal? Desde logo, a circunstância da administração pública, quer a central, quer a local, não o respeitar, não haver uma capacidade da própria administração pública respeitar este diploma legal e, por outro lado, a circunstância de inexistir um regime sancionatório, isto é, não há neste diploma legal qualquer regime sancionatório que faça com que a administração pública, se não cumprir com a determinação deste diploma legal, seja sancionada. E como nós bem sabemos, a inexistência de regime sancionatório é um convite à infração. Neste momento, o que é que o gabinete faz, e é o que o regime legal deste diploma de 2004 diz, é que o gabinete, as situações de incumprimento, remete-as e dá conhecimento delas ao Tribunal de Contas. Que sequência que o Tribunal de Contas dá, francamente não sei, porque a partir do momento em que o gabinete manda os processos para o Tribunal de Contas, perde o rastro deles e não sabe o que acontece. Esta é a informação que eu tenho de vos dar com toda a franqueza.
Muito obrigado. Agora, se me permitirem, eu vou ali tentar fazer, digamos, uma breve resenha, um resumo sintético e a intervenção final. Não é fácil a vida de um presidente de comissão. Bem, deixa-me em primeiro lugar dizer que eu tenho, de facto, desde há muitos anos... Sim, agradeço bastante. De facto, a imprensa regional e as rádios locais são, enfim, um setor que desde há muitos anos mereceram sempre uma grande atenção e um grande carinho. Penso que hoje, talvez por ser tão evidente, não foi aqui enfatizado o elo de ligação às comunidades locais, o elo de ligação às comunidades migrantes, que de facto o jornal local, no caso dos imigrantes, em termos da comunidade local, o rádio local, e foi por isso que elas foram criadas, tem um papel insubstituível. Não há plataformas digitais, não há, digamos, grupos de comunicação social nacionais centralizados que substituam essa ligação direta. E isso está-se muito a perder e é necessário não perdermos essa raiz que, no fundo, leva a que Portugal seja o recordista mundial de ter tantos jornais com mais de 100 anos de atividade ininterrupta, com mais outros que ainda estão também no pipeline para atingirem, digamos, esse recorde, mas a verdade é que penso que hoje em dia nós temos que recentrar e repensar um pouco este papel que não podemos deixar perder. É património, é de facto, é um património histórico, é um património, digamos, imaterial do povo português e isso é fundamental. Eu queria também deixar aqui dizer o seguinte, de facto eu tenho muita pena que as circunstâncias políticas tenham levado a que o Governo, e nomeadamente o Ministro da Tutela e o Secretário de Estado da Tutela, depois de 2 anos a trabalharem bastante profundamente, com tantos contactos, com tanto contributo, e tenham um pacote de 25 iniciativas legislativas, umas delas o que o Governo irá transformar em decretos-leis, outras ou portarias, e outras que são matéria reservada da Assembleia da República. E penso que aí, nesse pacote, poderão estar muitas das respostas àquilo que são hoje as vossas preocupações, quer em termos de imprensa regional, quer em termos de rádios locais. Eu partilho totalmente esta ideia de que as rádios locais nós temos que voltar a 1989 e nós temos que pensar o que é que queremos das rádios locais. É que aquilo que assiste hoje é uma canibalização. Aquilo que hoje nós assistimos é que as rádios locais estão a ser tomadas, não quero chamar a palavra assalto, porque há legalidade por trás dessa apropriação, mas a verdade é que aquilo que era antes o relato local do clube de futebol local deixou de se fazer. Aquilo que era a entrevista local com o dirigente local deixou de se fazer. Aquilo que era o repórter local deixou de se fazer em muitos casos. Em termos de rádios locais, não estou a dizer da sua, estou a dizer há muitas situações aonde se passou esta apropriação, onde desapareceu o elemento local, que deveria ser obrigatório, devia ser produzido, nada substitui. Ninguém em Lisboa consegue ter, digamos, o apalpar da realidade, dos sentimentos, dos cheiros quase, daquilo que se respira numa comunidade local, não é possível refazê-la a partir de Lisboa. E isso, de facto, precisa de ser repensado. Por outro lado, é necessário nós dizermos que houve aqui alguns assuntos que não foram totalmente abordados. Por exemplo, a questão da concorrência desleal. Não é apenas a questão da publicidade, não é, que é um dos fatores fundamentais para a sobrevivência da comunicação social local e regional, é de facto a publicidade institucional. A lei não está a ser cumprida, os 25% não estão a ser cumpridos. São altamente discutíveis os critérios. Aquilo que assistimos é que muitas vezes as repartições de finanças, os tribunais, em vez de publicarem nos jornais locais, publicam no jornal nacional, que tem grande tiragem, mas onde provavelmente sai com uma letra minúscula que não se consegue, se calhar a intenção é até que não se leia, até que não se saiba,
poderá haver intenções por trás disso. Mas, de facto, eu penso que o Governo, até sem mudar a lei, poderia instruir as suas repartições, os seus departamentos da administração pública, central, desconcentrada, descentralizada, no sentido de privilegiar aquilo que é a comunicação social local e regional. Eu vejo, às vezes, coisas que são perfeitamente absurdas. Por outro lado, queria também dizer-vos que, quando nós, há um roubo de conteúdos hoje ao nível da comunicação social local impressa, que está a passar completamente impune. É um plágio impune. Há notícias que são feitas por determinados jornais a nível local, que são republicadas, às vezes a nível nacional, às vezes a nível local também, e não há nenhuma entidade, Sr. Dr. Carlos Magno, não há nenhuma entidade que intervenha neste sentido, a não ser ir para tribunais. Mas tribunais custa dinheiro de advogados, custa dinheiro de processo. Quem é que pode ir para tribunais por causa de um caso de plágio em termos de imprensa regional? Ninguém. Depois, há certas associações que, beneficiando de benefícios fiscais, têm jornais, e isso também é uma concorrência desleal em relação aos outros que não têm esses benefícios, portanto, fiscais. Quando se fala aqui da liberdade de expressão, do jornalismo, é preciso também termos consciência de quão difícil é termos um jornalismo livre em Portugal e, ao mesmo tempo, assegurar a sustentabilidade económica. Porque o grande problema é que, muitas vezes, essa liberdade de expressão é condicionada pela necessidade dos subsídios, dos apoios, da publicidade, de quem tem o poder. Pode ser privado ou público. Nós sabemos como as câmaras condicionam, em grande medida, aquilo que hoje se critica na Madeira, quantas câmaras fazem isso ao nível dos seus órgãos locais e que impõem a sua verdade e que impõem a sua vontade. Quando aquilo se torna incómodo, bom, seca-se a torneira e, portanto, as pessoas acabam por se render, porque o estômago dá, bate as horas todos os dias e há filhos para criar e as pessoas são humanas e às vezes têm que se render. Mas isto são realidades que nós temos, de facto, que levar em conta. A questão dos recursos humanos, se são escassos, se não são escassos, nós temos uma multiplicidade de cursos hoje de jornalismo, de escolas que dão comunicação e, portanto, não faltam licenciados. O problema é que estes órgãos de comunicação social não têm condições económicas de recrutar licenciados. Hoje está-se, como disse muito bem o Nuno Inácio, está-se a passar muito daquilo que era o profissionalismo para o voluntarismo, ou seja, um regresso ao passado. Cada vez mais pessoas que de borla aceitam colaborar com rádios locais e com jornais e fazem as suas crónicas, os seus artigos de opinião e, portanto, esse espaço vai sendo ocupado pelo voluntariado. Não sei, obviamente, que seja uma boa opção, porque, de facto, estamos a criar aqui um naipe enorme de pessoas altamente qualificadas que não estão a ser aproveitadas como deve ser. Aqui o Dr. João Palmeiro disse muito bem, aliás, eu convido-vos depois de amanhã, daqui a dois dias, vão ao nosso site, nós vamos publicar todos estes PowerPoints, mas pronto, só aquilo dava uma conferência à intervenção do Dr. João Palmeiro, com tantas medidas, com o plano de emergência que é fundamental. Tem que haver um plano de emergência. Hoje, eu diria que a grande expectativa da maioria dos órgãos de comunicação social local e regional é sobreviver, é saber se daqui a um mês ainda estão vivos. Esse é o grande problema, portanto, se o poder legislativo e executivo se demora muito, quando for tomar medidas, já não há nada para salvar e, portanto, nós temos que ter este, e daí a minha pena, de que, de facto, nós estamos neste período de transição, espero que se resolva rapidamente, que saibamos quem é a tutela e nós, isto respondendo aqui a várias deputadas, que é nós, Comissão, temos o dever de transpor muito daquilo que aqui foi dito e estas preocupações serem transmitidas à nova tutela assim que ela tomar posse. Porque foi aqui, foram feitas muitas propostas, foram ditas coisas muito acertadas e esse é o nosso papel. Há uma pergunta que eu não ouvi ninguém perguntar e não sei se será legítima, mas a questão da carteira profissional leva-me a perguntar. Porquê é que não é o Sindicato dos Jornalistas a passar as carteiras profissionais? Não, não tem razão de ser. Não, não. Não, não, eu só fiz uma pergunta. Pronto, já se viu. Já se viu. Já se viu pela reação da sala que existe uma grande rejeição a essa ideia. Eu só fiz a pergunta porque havia escrita em algum lado. E não, e mais, porque pessoas de órgãos de comunicação social e jornalistas me fizeram. Eu não tenho opinião sobre esse assunto, não conheço o assunto suficientemente. Pronto, também essa questão. Bem, Vamos então, queria só terminar dizendo, Carlos Magno, é verdade que existe uma consciência regional e é verdade que os órgãos de comunicação social local e regional dão corpo a essa consciência regional e talvez por isso o poder central e centralista não está muito interessado em que haja uma expansão do setor da comunicação social que foge ao seu controle e que dissemina esse espírito regionalista, esse bairrismo, esse gosto pela terra, pela região que estes órgãos podem, de facto, suscitar. Queria apenas terminar dizendo-vos o seguinte. O Carlos Magno fez aqui um repto aos deputados no sentido de que deveriam trazer o jornal da sua terra debaixo do braço. Eu queria só dar aqui o meu testemunho, muito simples, mas é o seguinte. As minhas primeiras palavras impressas foram escritas no jornal da minha terra, chama-se A Voz de Lolé. Tinha 13 anos quando publiquei lá o meu primeiro poema de amor, quando publiquei o meu primeiro artigo. E devo dizer-vos que nesse jornal eu fui redator, fui chefe de redação e fui proprietário desse jornal. Hoje, ao vir para aqui, estive a escrever um artigo para o jornal O Algarve. Portanto, colaboro assiduamente com a imprensa regional. E eu queria dizer ao Carlos Magno que eu penso, e por aquilo que conheço, todos os deputados desta casa têm uma profunda ligação aos órgãos locais da comunicação social. Todos eles. E penso também que hoje em dia não é muito importante trazer o jornal debaixo do braço. Eu diria que o que é importante, que é aquilo que eu sinto, mais importante do que ter o jornal debaixo do braço, é trazer o jornal dentro do coração. Isso é que é importante. Muito obrigado.
E está terminada esta conferência. Muito obrigado pela vossa presença.